Bom, então vamos lá. Toda aula passada a gente estava trabalhando o spin 1, né? Pronto, discutimos o spin 1 massivo, vimos a característica da função de onda, fizemos o boost, falamos da aproximação relativística, falamos da corrente e falamos da decomposição de Gordon. Até o Luiz fez um trabalho mais formal, mais covariante, que eu vou trazer na semana que vem. Depois o Luiz já me deu, vou dar uma olhada esse fim de semana, passar para vocês. Bom, e a gente basicamente concluiu. Eu tinha deixado para vocês, a gente ia falar um pouco agora das correntes. Vou botar na página lá. Aí a gente ia falar, bom, a corrente, no caso vetorial, então, nós tínhamos pensado o seguinte, nós podemos formar, então, nós tínhamos que fazer com, quer dizer, a nossa corrente, a nossa corrente de spin 1, ela tinha, então, essa estrutura aqui, né? Ela tinha sido mais ou menos colocada assim, e aqui, o nosso WI, estou colocando agora as correntes não no espaço dos momentos, não, no espaço mesmo de configurações. Então, nós tínhamos essa corrente. Essa corrente aqui nós passamos então para o espaço dos momentos, fizemos a decomposição em Gordon e vimos que então no espaço dos momentos, isso aqui está no espaço das configurações. Daí a gente vai para o espaço dos momentos, então a gente produz aqui J ali agora tio, né? No espaço dos momentos. Então, essa primeira função de onda aqui, a gente colocava o momento T', bem importante, ficava assim, algo desse tipo aqui. Aqui aparece Mi, né? Então, vem o I aqui, porque se você passa o W, vai E menos T, e o W está. Nossa, função dos transformados de Fourier vai com X. Então, aqui vai produzir Mi, Mi da menos, só que esse primeiro tempo vai ficar menos, né? E aí aqui vai produzir. Partes do momento. E aí a gente tinha visto que essa corrente ela ia, né, com dois pedaços. Ela tinha um pedaço que era o P, ela tinha um pedaço, vou colocar assim, né, tinha um momento médio, né, que tinha aquele famoso P, que era a soma dos dois momentos, que eu podia se escrever desse nome, P, tinha o PMI, WMI está. E depois tinha o termo, claro que tinha um fator meio, né, mas ele
O outro fundamento, o segundo ponto. Estou colocando a forma dos três. Então, a gente decompõe em dois pedaços. Vamos colocar assim, como se fosse esse pedaço aqui, que é o pedaço escalar, e depois aparece o pedaço do momento transversal, que é o pedaço que tem o momento, vamos dizer assim, Qni. Aí aqui a gente tem o W, o alfa, está linha. Beta, e aqui o W, beta, a gente um pedaço da corrente que justamente se acopla com o espírito, a parte da corrente com o espírito vai se acoplar com o campo eletromagnético a mi. Se eu fizer o acoplamento de J, a mi aparece, só para resumir o que a gente falou. Agora, então a gente vê o seguinte, que nós temos esse escalar, nós temos um pedaço, a gente teria, dentro da corrente a gente tem um vértice escalar, e a gente pode ter também o vértice que realmente é vetorial da parte que se acopla com o R, que é esse aqui. Agora a gente tinha pensado assim, da mesma forma que no caso fermiônico, nós estamos, esse cara aqui, no caso fermiônico, né, esse objeto aqui, essa escalar aqui, é o análogo de spin-1 para o escalar fermiônico, que seria alguma coisa do tipo um barrado de P' ou de P. A gente pega lá na formulação de Dirac, que é o barrado de P' de P, é esse cara. E esse pedaço aqui é justamente o barrado de P' também, exatamente como no caso aqui vetorial, sigma mi. Então a gente tem a componente aqui, a parte tensorial e a parte escalar. No caso, a corrente vetorial, quer dizer, o análogo, né, do psi barrado, quer dizer, o análogo do barrado desse cara aqui. E esse que está aqui, e esse termo aqui, vou dar uma série aqui, vou deixar ele aqui, está escrito, está encerrando isso aqui. Esse termo aqui, esse aqui é o análogo então da corrente do barrado de P', da mi. Então a gente tem, está fazendo assim meio um dicionário, né, das correntes fermiônicas, dos bilineares fermiônicos e dos bilineares de cada
um. As correntes são globais ou locais?
Essa aqui é tudo local, tudo global. Está pegando assim aqui tudo global. E aí,
qual é essa desculpa?
Oi?
Qual é a diferença entre, eu faço a pergunta, entre a corrente global e a local? A copa do campo tem que ser global.
É. Pelo teorema de Nether na forma local, a gente vê que quem se acopla com a pessoa, a gente pega, faz o teorema de Nether na forma local. Faz primeiro na forma global, tira a corrente conservada. Aí agora a gente faz o teorema de Nether na forma local. E aí o que a gente tem aqui? O DR e a mi é a corrente global que aparece aqui. Então, quer dizer, a corrente global que se acopla com a própria corrente global. Vem o teorema de Nether na forma local. Bom, aí agora a gente teria o análogo, vamos tentar ver quem seria o análogo desse caso aqui, psi barrado, o análogo desse pseudo-escalar que eu poderia formar aqui, ou eu posso formar também uma grandeza pseudo-vetorial, psi barrado, gama mi, gama 5, psi, posso formar esse objeto aqui. O dual desse aqui, quer dizer, o psi barrado, na álgebra estudorial, quando a gente pega o sigma de mi, né? Algo desse tipo, sigma de mi, gama 5, isso aqui é a mesma coisa, isso aqui é o epsilon mi carta lambda, sigma carta lambda. Quer dizer, na verdade, esse cara aqui está ligado a esse pelo lambda. Então a gente se preocupa muito com a corrente de seu tensorial. É mais a corrente escalar e a corrente pseudo-escalar. Então, esse cara aqui está feito, a gente sabe que é essa corrente aqui. Agora eu não tenho gama 5, claro, a gente vai poupar. Tá? Vamos tirar um pouquinho, tchau. Obrigado.